de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Indy News, seu giro de notícias internacionais.
Olá, pessoal, ouvintes de todo o Brasil. Eu sou Jefferson Ferro, estamos aqui no estúdio da Rádio Ninter. Estou aqui com meu colega de bancada, André Frota.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos.
E começamos a nossa edição semanal do Indy News. Né? Essa semana foi uma semana em que aconteceu a divulgação de vários ganhadores do Prêmio Nobel, né, André? Esse prêmio que é sempre importante politicamente, culturalmente, socialmente, né? Ele acaba abrangendo várias áreas, né, das relações humanas. Para a gente até fugir um pouquinho das notícias ruins de guerra e conflito e problemas gerais de política, né? Que o mundo está bem agitado nesse campo. Vamos falar um pouquinho então dessa coisa boa, né? Que é premiar essas pessoas, essas lideranças internacionais que ganham o Prêmio Nobel por algo de excepcional que tenham feito, né? Como uma obra excepcional. E você sabe quanto tempo tem o Prêmio Nobel, André?
Olha, eu não tenho certeza, Jefferson, mas se eu não me engano, é logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ele iniciou, né?
Na verdade, um pouquinho antes. Na verdade, o Prêmio Nobel começa em 1901.
Ah, em 1901.
1901 começa com 5 categorias. Entre elas, paz, medicina, literatura. Não vou lembrar as outras duas agora, mas começa com 5 categorias, depois...
Economia. Depois
economia,
entra economia.
Não entrou na primeira, no comecinho, né? Mas já são 118 anos de Prêmio Nobel, né?
É super legal.
É uma iniciativa muito interessante e que coloca no bolso do ganhador, dos ganhadores, 910 mil dólares.
Sim.
Mais quase $1 milhão. Um belo prêmio. Prêmio que o Brasil ainda não tem, né?
Infelizmente, né?
Infelizmente, quem sabe, né, na próxima geração aí, quem sabe ao longo da nossa existência, a gente possa comemorar um prêmio Nobel brasileiro. E vou começar então com a manchete de um dos prêmios que talvez seja mais divulgados, mais comemorados, que é o Prêmio Nobel da Paz.
Uhum.
Porque tem uma importância política, geopolítica muito grande, né? Esse reconhecimento de uma luta, né, de uma pessoa, de uma personalidade que teve uma atuação marcante no âmbito internacional para resolver ou, enfim, de certa forma, combater algum tipo de problema, resolver algum tipo de problema que leva, né, a conflitos. Então, vou ler uma manchete do The Guardian, do jornal inglês The Guardian, que diz assim sobre, que anuncia, né, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Abiy Ahmed, Ethiopia's Prime Minister, wins 2019 Nobel Peace Prize. Então, a manchete anuncia o nome do vencedor, que é o Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, que venceu a edição de 2019 do Prêmio Nobel da Paz. Então, o Abiy, primeiro-ministro, né, ele teve uma atuação muito importante nesse país da África Oriental, né, André? Me ajude aqui na geografia. que a Etiópia, que é um país que tinha um conflito histórico com a Eritreia, né, que já vinha de muito tempo. E o Abiy conseguiu chegar a um acordo de paz, né, um conflito que matou muita gente. Né, uma guerra ali que surgiu no final dos anos 90. Né, e também diz a reportagem que ele teve uma atuação muito pacificadora dentro da própria Etiópia, né? Apaziguando alguns conflitos internos e tornando a Etiópia um lugar mais democrático, mais livre e com mais respeito às questões de direitos humanos. Como é que é essa situação lá na Etiópia, André?
Vamos lá então, Jefferson.
Pode comentar pra gente.
Dando, né, boa tarde aí para os nossos ouvintes. Também procurando lembrar que é sempre importante que eles, se puderem, mandem suas questões, né?
Sim.
Mandem suas. Aqui a rádio é aberta, eles podem
acompanhar assim, pela live,
acompanhar
no
pela live. E mesmo depois, enfim, caso a pessoa assista a posteriori, faz um comentário lá na live, compartilha também, né? Acho que é legal para a gente divulgar que é o nosso boletim In The News, né? Inclusive, até hoje, Jefferson, eu vou Se você me permitir, eu vou procurar deixar esse papel aqui de comentarista em algum momento e transferir para você,
claro,
os comentários sobre a parte do Nobel de Literatura, né? Então, eu acho que eu vou comentar agora esse Nobel da Paz.
Troca depois.
A gente troca de função aí, porque o Nobel de Literatura eu vou deixar com você. Mas, enfim, o Nobel da Paz, ele é um prêmio que ele é dado... A cerimônia do Nobel, ela acontece na Noruega, na cidade de Oslo, ali na prefeitura da cidade de Oslo. Tem um anexo ali da prefeitura, que é um palácio super bonito, é uma arquitetura super bonita, ela não é muito elaborada, ela é simples, mas ela é muito bonita. E é ali que acontece a cerimônia todos os anos no mês de outubro, né? Que é o mês que a gente está. E esse prêmio especificamente, dado ao Abiy Ahmed Ali, ele também ele é um prêmio que ele reflete um pouco o perfil do Nobel nos últimos anos. O que acontece? O Abiy Ahmed Ali, ele ainda não finalizou o processo de paz com a Eritreia. No entanto, ele deu importantes contribuições, especialmente no sentido de recuperar o Acordo de Argel, que era um acordo que estava parado, um acordo tentado, mediado pelas Nações Unidas nos anos 2000, e que acabou deixando a cidade de Badme, que é uma cidade que fica na fronteira entre a Eritreia e a Etiópia, em aberto. Então, os etíopes, eles não aceitaram muito na mediação feita pelas Nações Unidas ceder a cidade de Badme para os eritreus. O que acontece? Quando a gente observa ali a Etiópia, e acho que aqui um mapinha seria bastante interessante para os nossos ouvintes eles conseguirem visualizar. A África está dividida em quatro ou cinco partes que são didaticamente, assim, que elas têm uma certa coesão do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista regional. A gente tem a parte norte da África, que ali a gente tem dois principais extremos, a gente tem ali o Marrocos de um lado, a gente tem o Egito de outro lado, e eles fazem basicamente essa porção do norte da África, né? Uhum. Que ela está, compartilha ali o deserto do Saara, também faz fronteira ali com o Mar Mediterrâneo, e estão muito relacionados ali com as trocas que acontecem entre o continente europeu e também o continente africano. Então, uhum, o norte da África, ele está muito orientado para o continente europeu.
Para a Europa, né? O Marrocos é muito pertinho, né? Ali em termos de sair do Marrocos e ir para a Espanha é um pulinho, né?
Exatamente. E a influência islâmica e muçulmana no Estado espanhol é muito importante. E as trocas entre esses dois... essa troca intercontinental, quando a gente pega o norte da África, ela é muito grande. Então, a gente tem que tentar entender a África... Claro que ela é um continente super grande... Mas ela tem certas relações de interdependência regional que a gente poderia dividir ela assim. A gente tem o norte da África, a gente tem no outro extremo o sul da África, e que tem no estado sul-africano o seu principal expoente, o estado de maior estabilidade, de maior prosperidade. Em certa medida, a África do Sul ela é esse farol para o restante do continente africano. E a gente tem ali, ao centro, a África Central. E a África Central que tem ali os estados do Congo, da República Centro-Africana, tem a Tanzânia, aquelas grandes planícies. E nesse extremo mais oriental a gente tem o Chifre da África, que é onde está situada esses três estados, que é a Etiópia, a Eritreia e a Somália. É a parte mais pobre, vamos dizer assim. O Chifre da África é essa região em que mais recebeu auxílio do ponto de vista de políticas internacionais de apoio, como, por exemplo, do Banco Mundial, por exemplo, do Fundo Monetário. Assim, é uma região que recebe muito aporte de auxílio monetário internacional. No entanto, ali, essa é uma região que ficou dividida a partir de duas sucessivas perfis de colonização. A colonização italiana, que unificou essas duas regiões, e depois, quando a Itália perde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem depois a administração britânico-americana sobre essa porção. Então, a partir dessas disputas é que a Etiópia e a Eritreia nunca conseguiram chegar a um acordo sobre o seu território. E o que é muito importante também a gente considerar, que finalizando essa abordagem um pouco mais geopolítica do continente africano, é que quando a gente observa a Etiópia, ela não tem saída para o mar. E isso é um problema muito grave para um país.
Sim. Né?
A Eritreia seria a saída da Etiópia para o mar. Então, a Eritreia ela é um país muito mais... É menor do que a Etiópia. Ela é só uma faixinha litorânea, mas ela que tem o controle dos principais portos que a Etiópia precisa para escoar os seus produtos. Então, aí já se estabelece uma divisão que naturalmente ela é propensa a qualquer tipo de conflito.
Sim.
Então, a figura do Abiy Ahmed Ali e o Nobel dá o título para esse primeiro-ministro é muito importante porque também é um reconhecimento internacional do que ele está fazendo, mas do que ele pode fazer ainda no conflito que é histórico, né, que já dura muitos anos.
Muito bem. Então, esse é foi o ganhador, então, do Prêmio Nobel da Paz desse ano, né? O Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia. Vamos para um outro Prêmio Nobel agora, o Prêmio Nobel da Economia, que também representa uma certa novidade. E vou ler aqui também essa manchete da BBC, que diz assim: Esther Duflo, Nobel Prize will be a megaphone. Né? Então, abre com o nome dela, Esther Duflo. E aí com uma citação dela, que disse, né, que o prêmio Nobel será um megafone, né? A megafone. Por que o megafone? Porque a Esther está muito envolvida com... O trabalho dela como economista está, né, muito envolvido com a criação de políticas... coisas mais cotidianas, né? Ou seja, uma pesquisa no sentido de mais pragmática, de pequenas mudanças, de pequenas ações dentro de comunidades, que tem um grande impacto no sentido de gerar uma melhor qualidade de vida. De certa forma, isso é um pouco de novidade, né? Na questão da premiação do Nobel, porque, em geral, né, os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia são aqueles grandes teóricos, né, que enxergam modelos macroeconômicos, como Daniel Kahneman, por exemplo, né, que fez uma aproximação da economia com a psicologia. Uhum. E ela mesmo comenta isso, né, quando ela foi entrevistada pela BBC, dizendo que, então, normalmente, né, você dá um Prêmio Nobel para um homem mais velho que teve uma grande contribuição teórica no campo da economia. E ela e o grupo dela, porque ela não venceu esse prêmio sozinha, ela ganha esse prêmio juntamente com o esposo dela, que é, e eu com certeza vou ler esse nome errado, né, um nome bem difícil, Abhijit Banerjee. E também com outro pesquisador, um outro estudioso colega de pesquisa dela, que é o Michael Kremer. Então é uma equipe de 3 pessoas, né? Ela que acabou sendo a personalidade dessa equipe, também porque é apenas a segunda mulher a ganhar um Nobel de Economia na história. E essa premiação dessa pesquisa é muito representativa pelo que ela representa, né, em termos de uma prática social, né? Como é que você vê isso, André?
Vamos lá, então, Jefferson. De fato, esse Nobel de Economia, ele foi dado, então, por esses 3 pesquisadores, né? Que é o Michael Kremer, o Abhijit Banerjee e a Esther Duflo. Esses 3 pesquisadores, eles acabam contribuindo num ramo da... Não é só da economia, e acho que os Nobel de Economia, eles também têm se direcionado nesses últimos anos, como você citou, para pensar a interface da economia com outros campos, né? Como, por exemplo, aqui como é o caso da análise de políticas públicas, que é a pesquisa da Esther Duflo e do Abhijit Banerjee, e também como foi, por exemplo, o caso da primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia, que foi a Elinor Ostrom. A Elinor Ostrom também teve uma pesquisa muito importante do ponto de vista de identificar como se dá o perfil e como a gente pode criar certos, resolver regimes de governança sem o papel do Estado, sem o papel do setor privado. Então, ela estudou várias organizações não governamentais e como é que elas tinham um modelo de auto-organização e de autogestão que era eficiente. E conseguia gerir os recursos naturais com muita eficiência, sem o papel do Estado e sem a administração de uma empresa privada. Então, isso foi a pesquisa da Elinor Ostrom. É uma pesquisa institucional. Ela foi a primeira economista, mas ela estava estudando o funcionamento das instituições, o funcionamento de grupos sociais. Aqui, no caso da Esther Duflo e do Abhijit Banerjee, o que eles estão pesquisando, e por isso acho que a importância do nome nesse sentido, é de mostrar que para que a gente tenha políticas públicas eficientes, a gente não deve só pensá-las de uma maneira ingênua ou de uma maneira sem identificar ou fazer certos mecanismos de controle da eficácia. Então, por exemplo, uma metodologia que elas aplicam, são basicamente duas principais áreas que eles aplicaram e também precisa de um orçamento muito grande para fazer o que eles estão buscando e até porque eles também estão mirando políticas assim, que têm um amplo alcance. Então, por exemplo, o Estado brasileiro seria certamente um Estado que se beneficiaria da adoção da metodologia desses dois autores para analisar a eficiência das políticas públicas. Então, uma das áreas é as reformas educacionais. E, por exemplo, uma das conclusões que eles chegam é que, pegando o caso de professores de matemática, por exemplo, ou na área de exatas, que não necessariamente você aumentar o número de professores em escolas, por exemplo, públicas, vai resultar numa maior eficiência dos alunos
de aprendizagem.
De aprendizagem. O que eles identificam é que ter professores assistentes, que são professores que têm um contato ali não com o ensino formal, mas com esse outro, com esse contraturno escolar, é mais eficiente para resolver certos problemas de deficiência de aprendizagem. Isso elas só conseguiram notar porque a metodologia que eles desenvolveram implica aplicar essa política pública numa determinada população e fazer o controle e o monitoramento de uma outra população aleatória...
A partir de um grupo de controle.
Partir de um grupo de controle. Então, eles adotaram certos métodos que não são só métodos que vêm das ciências sociais, ou mesmo da economia, mas são métodos que vêm da adoção de produtos farmacêuticos. E aplicaram isso na análise de políticas públicas, o que é muito interessante.
É muito interessante. Uma coisa que ela destaca, né, na fala dela é justamente isso, que para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, é preciso fazer esse tipo de análise científica, do que funciona, como é que você direciona os recursos, o que traz melhores resultados, né? Então, essa pesquisa é mais mão na massa mesmo, né? Uma abordagem mais prática, que, como você colocou, né? Como você pontuou, para o Brasil seria interessantíssimo, né? Eu não sei se... Não sei dizer se nós estamos muito longe disso, André, mas a gente não vê, pelo menos não tem tanta... Se tem, não tem tanta visibilidade, né?
Sim.
Essa ideia de você ter pesquisas como essa, analisando realmente a eficácia, né, do investimento público para resolver os problemas da educação, da saúde, que é uma outra área que no qual ela pesquisou também. Muito interessante. E um outro ponto que ela levantou durante a entrevista, né, após receber a premiação, foi também na questão do gênero, né, da participação das mulheres na economia, chamando, né, as mulheres a participarem mais desse tipo de pesquisa e a se envolverem mais com a resolução de problemas dessa natureza, fazendo parte também, né, desse movimento geral, aí, desse coro, né, por uma participação feminina mais visível, mais presente, mais efetiva em diversos campos do conhecimento e da política. Esse tema, de certa forma, também nos liga ao Nobel de Literatura. Não sei se você sabia, André, mas no ano passado não teve Nobel de Literatura.
É mesmo, Jefferson. Agora eu vou absolutamente lhe entrevistar. Vamos lá, Jefferson. O que a gente pode...
O que a gente pode dizer sobre isso?
O que a gente,
né,
pode dizer sobre o Nobel de Literatura, então, com Jefferson?
O que a gente teve, que aconteceu no ano passado, que foi... que tem a ver com essa questão do gênero também, né? Que a Esther menciona, né, em relação ao Nobel de Economia. Que no ano passado, em 2017, na verdade, né, em função do movimento Me Too, que surgiu nos Estados Unidos, que... E até hoje está reverberando no movimento de questionamento de certos comportamentos masculinos com relação às mulheres no campo do cinema, das artes, enfim, em outros campos. E também houve um escândalo, né, na comissão de literatura do Nobel.
Eita, não é só aqui, Jefferson, não é só no Brasil.
Uma pessoa, um fotógrafo, que na verdade é casado com uma poeta que é membro do comitê de avaliação do Prêmio Nobel de Literatura, foi acusado de assédio e também de vazar informações sobre o processo de escolha. Mas a questão do assédio foi inclusive a que ficou mais em evidência. Por causa disso, o prêmio foi cancelado no ano passado. E o Prêmio Nobel de Literatura tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos, né? Inclusive, a gente que diz que deveria ser abolido, não se deveria mais ter esse prêmio. E uma crítica muito forte que vem sendo feita já há muito tempo é justamente esse direcionamento muito masculino e muito europeu, uhum, né, para o prêmio. O prêmio, ele tem um viés muito masculino e muito europeu, que fica muito evidente, né, ao longo da história. O número de homens vencedores é muito maior e, enfim, de europeus, então, nem se fala, né? São poucos os ganhadores fora ali do circuito europeu. A nossa língua portuguesa tem um prêmio, né, que é o do Saramago, que é o único. Houve uma época em que o Jorge Amado foi bem cotado para esse prêmio, mas nunca chegou a levar. O Brasil ainda fica aí nessa, né, na esperança de, quem sabe, um dia ter um escritor premiado.
Mas, em geral, o Jefferson, eles premiam também escritores que ainda estão vivos, né?
Sim,
eles,
sim.
Não é possível que o Machado de Assis não ia ficar de fora dessa lista, em hipótese nenhuma. Não é possível.
Exatamente. Mas tem muito a ver com a própria questão da relevância cultural do escritor e, uhum, da língua do escritor. Uhum. Eu lembro que, por exemplo, quando o Saramago foi vencedor, houve até textos depreciativos na mídia internacional, no sentido de, pô, em português, ninguém lê em português, um escritor escreve em português.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Um escritor pequeno e tal. E foi uma coisa até meio embaraçosa. Mas aconteceu. Então, existe, sim, esse questionamento, essa cobrança do Nobel, como existe em todas as outras áreas, para que o Nobel de Literatura, que é um prêmio ainda muito relevante para o cenário cultural, que ele tente ser mais diverso, no sentido de incorporar mais outros grupos, né, pessoas de línguas, escritores de línguas não tão fortes, né, como o inglês, o francês, o espanhol, que são línguas que têm uma presença muito forte na mídia e na cultura de modo geral. E a premiada, então, o que aconteceu esse ano? Foi que o prêmio foi dado a duas pessoas, porque eles estão dando dois prêmios, na verdade. O prêmio de 2018, que não foi feito no ano passado, retroativamente, então, e o prêmio desse ano de 2019.
Ah, deram dois prêmios, então.
Deram dois prêmios. Quem ganhou o prêmio de 2018 foi uma escritora polonesa, uma romancista polonesa chamada, e eu vou ler de novo o nome errado, com certeza, Olga, tudo bem.
Não, Olga nós acertamos, né?
Tokarczuk. É uma escritora polonesa, uma romancista, ensaísta polonesa, que é também uma ativista política. É uma pessoa que tem se posicionado de uma forma muito crítica em relação ao governo polonês, né, da atualidade, e que tem uma escrita que bate muito nessa questão da representação, do gênero, né, e de uma condição humana, trabalha com a questão da opressão. É uma escritora que não foi publicada, né, quase não tem nada dela no Brasil ainda. Em língua portuguesa tem um romance que, se não me engano, publicado em Portugal, não tenho certeza, né, que é Os Vagantes. Tem um livro, um dos livros dela que é considerado mais importante é The Books of Jacob, aqui no título em inglês, porque em polonês eu não saberia dizer, não tem esse livro em português. Mas o que acontece? Sempre quando a pessoa ganha um prêmio Nobel, obviamente as editoras correm atrás para editá-lo. Então, uhum, já tem uma editora aqui no Brasil que recebeu, né, a obra dela para tradução, e em breve devemos ter aí no próximo ano pelo menos dois ou três romances dela publicados aqui no Brasil. Então, a Olga, de certa forma, ela é uma resposta do Nobel, essa crítica, né, de uma orientação muito masculina. Não chega a fugir do eurocentrismo, né, uhum, mas, de certa forma, também premia uma pessoa de uma língua não tão popular, não tão comum, né, uma escritora que escreve em polonês. O outro ganhador do prêmio, daí, o prêmio referente ao ano de 2019, é um escritor austríaco, já bastante conhecido, né, que é o Peter Handke. É um escritor que já tem aí, ele já está na casa dos 70, então ele já tem uma longa trajetória. A Olga é mais nova, ela está na casa dos 50, se não me engano. Então, uma escritora que ainda é desconhecida para uma grande parte do público. Já o Peter Handke, ele já é bem famoso, assim, já tem uma trajetória bastante consolidada na literatura europeia. Escreve em alemão. E o Peter, ele é um grande dramaturgo, né? E é uma pessoa que também trabalha com roteiros de cinema. Então, e isso é uma outra característica interessante. Parece que a Olga também escreve alguma coisa de roteiro. E é uma certa tentativa, isso demonstra uma certa tentativa do Nobel de se aproximar de outros tipos de narrativa. Como tivemos recentemente, né, o Bob Dylan ganhando prêmio pela sua obra poética. O Bob Dylan, que é um poeta, mas um poeta enquanto cantor, uhum, né? É, isso mostra como, de certa maneira, a literatura ela vem perdendo um papel muito central que ela tinha, que ela teve no final do século XIX, século XX, como o de ser uma manifestação artística absolutamente canônica na sociedade e que junta o que existe de mais proeminente em termos de intelectualidade, né? Em termos de experimentação artística. A literatura ela já perdeu esse papel. Hoje em dia a gente está muito mais voltado para o audiovisual, né, do que para a literatura, do que para a palavra escrita. E o Nobel, de alguma forma, né, do jeito que dá, por assim dizer, ele vai se aproximando, né, de artistas que também são representativos em outros campos, então, como, por exemplo, o campo do audiovisual. O Peter Handke, por exemplo, ele foi roteirista do Asas do Desejo, do Wim Wenders, e trabalhou com o Wim Wenders, que é um cineasta alemão muito importante do século passado, né? E esse filme, por exemplo, Asas do Desejo, é um filme bastante conhecido, né? Tem uma história de sucesso aí faz parte da cinematografia mundial. E Peter Handke foi roteirista desse filme, né? Mas o Handke, ele é uma personalidade polêmica. De certa forma, ele é o contraponto da Olga. A Olga, mulher, ativista política, né? Defensora da liberdade. Porque o Peter, ele é uma pessoa bastante polêmica. E por ele ter uma mãe eslovena, né, e uma certa ligação da sua família com a Sérvia, ele chegou a ter uma atitude que foi muito criticada, que gerou, assim, que teve um grande prejuízo de imagem para ele, que foi em 2006. Ele compareceu ao funeral do Slobodan Milošević, né, e fez um discurso no funeral do Slobodan Milošević. Milošević, que foi, né, um líder sérvio, que terminou a vida como, né, um criminoso de guerra, certo? Foi julgado, foi condenado, né, por crimes de guerra. E o Peter Handke adotou publicamente uma postura de defesa do Slobodan, né, que foi uma coisa que praticamente o execrou ali na opinião pública, inclusive que agora está gerando muita discussão, né? Como ousaram dar um prêmio Nobel para esse cara. Uhum, né? Uhum. Mas é um cara que tem uma literatura que é muito influente, né, no século XX, que é uma literatura de desafio, né, uma literatura que desafia a linguagem, que tem muita metaliteratura, né? Não é um escritor fácil, não é um escritor popular no sentido de construir narrativas envolventes, interessantes, assim, mais populares, mas é um escritor que fez uma contribuição literária, sem dúvida, que o faz merecedor, né, do prêmio. Muito bem, acho que falei bastante agora, né?
Hoje, se você me permitir, acho que foi super, super, super interessante e até acho que a gente já está chegando no final, né?
Estamos chegando no final, o pessoal está pressionando aqui.
E acho que a gente pode tentar adotar essa estratégia de sempre tentar fazer alguns comentários sobre a literatura, sobre o campo das artes. Eu sei que o nosso jornalzinho é sobre... A gente acaba enfatizando a conjuntura política internacional, mas essas coisas estão relacionadas, como é o caso desses dois prêmios, né?
Exatamente.
Esses ativistas, eles estão, de alguma maneira, dando respostas literárias e estão se comunicando para a população. Isso que é o legal, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, a gente fugiu um pouquinho do noticiário político, mas, indiretamente, estamos dentro dele, né?
O Nobel é um noticiário político.
É um noticiário político. Então, vamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado pela sua presença, por estar conosco, nos nossos ouvintes. E um grande abraço e até a próxima semana.